voltando com o CBN Total, no mês de julho, a maioria dos estudantes está de férias e passa boa parte desse período em casa. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 110 mil crianças são hospitalizadas anualmente vítimas de acidentes dentro das suas próprias residências. E durante o período de recesso escolar, essas ocorrências aumentam em 25%. Entre os incidentes mais comuns estão quedas, queimaduras, envenenamentos, sufocamentos e afogamentos. Sobre isso, conversamos com o especialista em segurança, Robert Wagner dos Santos, a quem agradecemos pela entrevista. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante.
Tá certo, a gente agradece também. Bom, eu acho que para começo de conversa, né, já estamos aí no meio das férias, muita gente já fez uma viagem que estava programada, já voltou para casa, as crianças ainda vão ficar um tempo, principalmente crianças menores, vão ficar um tempo em casa, né? E não é todo tempo que dá para ficar observando, né? Mudar a rotina da família é complicado. Temos, por exemplo, para citar aqui algum exemplo, famílias com piscinas em casa ou no apartamento, claro que está um tempo frio, mas mesmo assim, o risco sempre existe, né? É ideal que sempre haja um responsável junto com essas crianças, principalmente as mais novas, né?
Isso, exatamente. A gente tem um tripé para promover segurança para as crianças. É uma casa segura, um alinhamento de regras e limites e o acompanhamento sempre que possível. Então, por exemplo, você falou agora há pouco daquelas pessoas que não podem acompanhar o tempo todo. No mercado, já existem tecnologias que permitem saber quando as pessoas entram ou quando saem de alguns ambientes da casa. Então, se eu estou cozinhando, eu já coloco a regra de que as crianças não podem entrar na cozinha nesse período. Mas se por algum motivo eu tiver que sair da cozinha, eu seria avisado se alguém entrasse. Então, investindo em tecnologia, eu consigo fazer um acompanhamento mesmo que eu não esteja necessariamente presente. Assim como tem tecnologias que permitem ver o que está acontecendo. Eu posso ter uma câmera e eu consigo ver o que está acontecendo nos ambientes. Algumas pessoas, como você também citou, que têm a preocupação com a piscina, eu posso ser alertado quando alguém se aproxima da piscina para que eu possa advertir que não tem ninguém observando para a criança retornar ou, se ela quiser entrar na piscina, para pedir que um adulto acompanhe.
É, justamente sobre isso eu ia perguntar, né? Porque às vezes o monitoramento tranquiliza muito, né, os pais, né? A gente está falando aqui dessa observação feita pelos responsáveis, mas é claro que as crianças não estariam sozinhas na casa, mas existe então um mecanismo óbvio para alertar também, né? E o acesso a isso acho que é muito importante. Não basta também ter só monitoramento para deixar o pai tranquilo, mas também, caso de emergência mesmo, fazer esse acionamento, né?
Isso. Inclusive, com relação às crianças, é importante também alinhar o que elas podem fazer em algumas situações de emergência. Então, por exemplo, olha, se acontecer determinada coisa, você vai lá apertar um botão, você vai procurar o adulto que estiver no local para que ambos possam tomar providência. Mas você está certíssimo. É importantíssimo, principalmente porque as crianças são curiosas, crianças são inexperientes, elas têm uma percepção limitada de risco. É importante, dentro do possível, estar próximo e, como eu falei no início, casa segura, alinhamento de regras e limites e, claro, o acompanhamento.
Entendido, né? Nós citamos aqui entre as causas, né, de registros, né, fatais, enfim, ou de crianças hospitalizadas, outros tipos de situações, né? Falamos aqui primeiro, citando exemplos aqui da piscina, né? Mas existem outros tipos de acidentes, né? Por exemplo, sim, sufocamentos, envenenamentos, né? No caso de locais, lugares em que alguma substância, alguns produtos não podem ser mantidos muito isoladamente ali do convívio da casa, né? O que se tem, né, de oportunidade, de opção para fazer a vedação, o fechamento, o alerta, né, para que essas crianças não tenham acesso a esse tipo de coisa?
Isso, você citou um item importante. Todos os ambientes da casa que têm objetos cortantes ou produtos químicos, a primeira medida é você deixar nas prateleiras mais elevadas. Isso para dificultar o acesso de crianças pequenas. Uma segunda medida, no mercado existem alguns, vou chamar de lacres, que você pode colocar, que você consegue abrir todos com a mesma chave, para você não ter várias chaves para fazer essa abertura. Então você pode colocar onde tem produtos mais perigosos, esse tipo de fechadura, e aí você usa essa chave para liberar o acesso. Mas o mais simples é você, no mínimo, elevar a altura desses produtos. É muito comum algumas pessoas deixarem produtos de limpeza na parte baixa da cozinha, por exemplo, embaixo da pia. Só que as cores, elas são atraentes para as crianças. E dependendo do produto, tem aromas agradáveis para as crianças. Isso é muito perigoso. Então, dentro do possível, deixar nas prateleiras mais elevadas.
Entendido. É, no caso, né, conheço algumas pessoas que têm criança pequena em casa, muitas pessoas morando em apartamento, até por questões de custo, o casal também acaba de ter a criança ali está com seus 2, 3 anos, sim, e não conseguiu fazer a adaptação a tempo, né, por exemplo, desse período agora, que ficam mais em casa e tudo mais. Grades, redes de proteção nas janelas e varandas, qual seria o ideal, né? Esse planejamento deveria ser feito com qual antecedência, já que sempre existe aquele caso do tempo em que vai ser feito? Não dá para ficar com a janela fechada o tempo todo e ficar de cima da criança o tempo todo.
Sim, né? Sim, não dá. E outra, as crianças também precisam brincar, elas precisam ter um pouco de liberdade para se desenvolverem. Então, as medidas que eu vou citar aqui, divididas por ambientes, facilitam a aplicação. E eu também vou citar algumas coisas aqui que a pessoa poderia investir, que aí com antecedência, se ela tiver recursos, ela pode fazer também. Uhum. Então, ó, primeiro, cozinha. Fogão aceso, ninguém pode entrar na cozinha. Isso tem que ser um alinhamento de regra. Como eu falei, objetos cortantes, produtos químicos, sempre na parte mais alta. E quando estiver cozinhando, as panelas de preferência têm que ficar nas bocas do fundo, com os cabos virados para dentro, para que ninguém esbarre e caia alguma coisa. Banheiro. Se possível, investir em piso antiderrapante. Às vezes as pessoas investem em porcelanato no banheiro e ele é liso, tá? É importante investir em piso que seja antiderrapante. Se não tem essa opção, colocar algum tipo de tapete antiderrapante para que não haja o risco de queda. Manter dentro do possível os pisos secos, que é a mesma coisa como na cozinha, deixar objetos cortantes, produtos químicos na parte elevada. Corredor e escadas. Corredor e escada sempre tem que estar iluminado. Se tiver objeto solto, eles têm que ser recolhidos imediatamente. É muito comum as pessoas tropeçarem em objetos que ficaram pelo corredor, e ainda mais grave quando é a escada. E se você não tiver um piso antiderrapante na escada, existem tiras que você compra em lojas de material de construção que são antiderrapantes e ajudam. Uhum. Nos quartos, afasta as camas das janelas. Aí é o layout do quarto. Quando você tem uma cama próxima da janela, fica mais fácil para a criança acessar a janela, principalmente em apartamento, tem um risco de queda. Então, afasta a cama da janela. Se possível, invista em grade e rede de proteção, como você falou. E quando for criança muito pequenininha, a cama tem que ter aquelas grades de proteção com uma distância ali de aproximadamente 7 centímetros para a grade, caso ela coloque a cabeça lá ou a mão, ela não fique presa. Tá? Vamos agora para a sala. Algumas pessoas têm bebidas alcoólicas na sala. Sim, mesma sim. coisa, tira do alcance das crianças, de preferência no alto, no caso aí, fechado. Tá? Os equipamentos que nós temos na sala já são equipamentos eletrônicos. Então, evitar aquelas coisas que muitas pessoas fazem, de colocar vários dispositivos numa única tomada para não superaquecer e provocar um acidente. Informar a criança onde que ela não pode mexer e se ela estiver na sala, supervisionar. Tá? Uhum. Sala de jantar, toalha de mesa comprida é um grande risco de acidente, porque as crianças acabam puxando e as coisas que estão em cima da mesa, elas caem. Então, dá preferência para aquele jogo americano que não tem esse risco de ser puxado. E com relação à parte externa, muito cuidado com garagem, porque nesse período de férias as crianças brincam na garagem e na hora que os pais estão estacionando o carro, ali tem uma dificuldade em visualizar, então evitar a garagem para brincar. E no jardim, fazer uma verificação se tem plantas venenosas. Às vezes as pessoas têm, nem sabem, e a criança olha, pensa que é uma frutinha, pega, come e pode se intoxicar com isso. Fazendo essas medidas simples, uhum. a gente já evita boa parte dos acidentes. E só uma curiosidade, com base em dados da ONG Criança Segura, coletadas do DataSUS de 2016 para 2017, afogamento, queimadura e intoxicação cresceram em aproximadamente 4%. Uhum. Afogamento 4%, queimadura 3%, intoxicação 6%. Então é um alerta para as pessoas tomarem esses cuidados, justamente para não ter esse tipo de acidente em casa.
Claro, né? Nós citamos aqui, né, os cuidados dentro de casa, né, até mecanismos tecnológicos, né, de sistemas de segurança para fazer esse monitoramento. Mas também estamos falando de período de férias, não tem como não falar de viagens, né? As pessoas vão passar em resorts, em hotéis, pousadas, enfim, até na casa de parentes. É importante saber também qual ambiente que você tá indo, né, para já se preparar, caso de criança pequena, como a gente está dando esse exemplo aqui. É importante também saber o que vai encontrar lá, né?
Isso, perfeito. Uma coisa que é legal é você transformar a verificação numa atividade que a criança também goste. Então, por exemplo, chegou no hotel, chegou no resort, faz uma brincadeira com a criança. Olha, a gente vai fazer uma caminhada por todo o hotel para a gente conhecer e aí depois a gente conversa sobre tudo que você lembrou, que você viu. Então a criança vai toda curiosa lá, observando tudo que ela está vendo de interessante. Enquanto isso, os pais fazem uma verificação dos riscos que eles têm ao redor, quais são coisas que ele precisa evitar, quais são as coisas que ele precisa acompanhar, e isso vai ajudar muito. Alguns desses hotéis têm instrutores que cuidam das crianças, mas mesmo assim, é importante verificar no quarto onde você está quais são as coisas que podem oferecer risco e já alinhar as regras com a criança. Quando você estiver andando nos corredores, verificar se existe algum risco nesses corredores, alguma coisa que costuma ficar ali que possa atrapalhar. Enfim, fazer essa caminhada pelo hotel, pelo resort, para fazer os levantamentos necessários. E se tiver piscina, que é facilmente acessível, como alguns hotéis, que é só você sair do quarto e caminhar um pouco, você já está próximo da piscina, colocar regras, porque nesse caso não vai ter a tecnologia para te avisar que a criança está se aproximando da piscina. Então, colocar regras. Olha, se você quiser ir para a piscina, você avisa a gente, tá? E como a criança nem sempre vai obedecer, fica sempre supervisionando quando ela está naquele momento mais livre, já que existe uma piscina próxima e ela pode ir até lá. Por isso que é importante conhecer o ambiente.
Perfeito. Especialista em segurança, Robert Wagner dos Santos. Obrigado pela entrevista.
Obrigado a
você. Pelas recomendações. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde.